Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado de suínos. Eu estou aqui na linha com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Marcelo, a gente teve acesso a um relatório do Rabobank a respeito de uma perspectiva global sobre a peste suína africana. De acordo com esse relatório, que é agora do finalzinho de fevereiro, a peste suína africana vai continuar sendo a questão dominante no mercado global de proteína animal e agora tem esse agravante do coronavírus. Segundo esse relatório, a China já no ano passado teve uma queda de produção de 20% nos suínos, né, na produção de carne suína. E no começo desse ano, agora pelo menos até o final do primeiro semestre, a produção de suínos na China também deve continuar caindo, mas no segundo semestre deve começar a haver um movimento de recuperação. Como que você vê esse cenário, essa conjuntura, né, dessa crise sanitária da peste suína que vai continuar afetando o mercado e desse agravante do coronavírus?
Olha, a peste suína africana, sem dúvida, ela mexeu com o mundo, né, de proteínas de uma forma muito positiva para nós aqui, né? Não tenha dúvida que foi um impacto muito grande nas exportações do Brasil em função disso. A China, pelo que a gente vem vendo e informações de dentro de alguns técnicos, né, que vão à China, é que eles vão começar a povoar agora. Então, a nossa expectativa é que eles comecem a ter uma produção ao final de 2022. Né? Então, a gente acredita que esse ano ainda vai haver uma demanda muito forte, o primeiro semestre do ano que vem, e no segundo semestre de 2022, a gente acredita aí que eles já comecem a repor esses estoques, né? E nesse momento a gente vive um problema do coronavírus, né? Há uma dificuldade de logística lá, as exportações ainda estão ocorrendo, né? Nós estamos carregando ainda, porém a informação que nós tivemos é que essas cargas estão ficando nos portos, né? E havendo um problema muito sério de logística lá. Agora, a gente acredita que eles vão resolver isso o mais rápido possível, vão dar uma origem para essas carnes que estão nos postos, até porque a população precisa alimentar, né? Se alimentar em função dessa proteína ter sofrido os problemas da peste suína clássica, né? Ou clássica não, a peste suína africana. Então, é uma expectativa muito positiva, com alguma preocupação de logística que deve atrasar um pouquinho alguma coisa nessa demanda da China. Mas acredito que seja um ano com boas expectativas aí para toda a suinocultura brasileira.
E justamente por causa do coronavírus, por causa dessa dificuldade na logística, esse relatório do Rabobank, ele também projeta que a partir do segundo trimestre as exportações para a China já devam começar a ser retomadas. Você acha que esse prazo realmente é factível? Que assim, né, no caso agora especificamente do Brasil, a gente já consiga começar a dar mais tração para as exportações para a China?
Acho que sim, acredito que sim. A gente já vem vendo esse movimento desde o início do ano. Como eu disse, houve uma pequena retração em função do coronavírus, né? Mas os contratos já estão fechados, a demanda ainda é muito forte e não tem dúvida que o segundo semestre nosso vai haver uma demanda muito maior ainda do que nós estamos tendo agora, né? A nossa expectativa era que já no mês de abril, maio, a gente tivesse um aumento bem substancial. Mas em função desse coronavírus, eu acho que esse aumento nessa demanda deve ocorrer realmente no segundo semestre e aí favorecer toda a nossa produção.
Em relação às exportações brasileiras, né, de acordo com um relatório, inclusive divulgado pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos, e tomando por base dados de outras instituições, como o Departamento de Agricultura americano, as exportações brasileiras de carne suína devem aumentar em 20% esse ano. E assim, é a China que vai puxar essa demanda? E se for a China, vai voltar com essa voracidade que a gente viu no final do ano passado?
Sem dúvida, China é o grande foco, até em função dessa diminuição do rebanho. E, claro, nós temos outras origens também, né, de outros destinos, aliás, mas a China, neste momento, é o principal foco. Se você for considerar aí Hong Kong e China, mais de 50% da produção, da exportação, está indo para aquele país. Então, é uma perspectiva que, sem dúvida nenhuma, deve haver esse aumento. Uma vez resolver esses problemas do coronavírus, a gente vai ter uma perspectiva bastante positiva de exportação para a China.
E mesmo com a celebração desse acordo comercial entre Estados Unidos e China, né, que foi agora em janeiro, a gente ainda deve contar com o mesmo espaço na pauta de exportações para a China?
Olha, é claro, os Estados Unidos é um grande player, né? É o segundo maior produtor do mundo e tudo que se fala dos Estados Unidos, a gente precisa realmente olhar com bastante cuidado. Mas, como eu disse, a China tem uma necessidade gigantesca, né, de importação e eu acredito que além, não só os Estados Unidos, Brasil, a União Europeia também, estão todos de olho nessas oportunidades, e acredito sim que nós aqui, porque a gente tem uma condição especial, um estado sanitário extremamente importante em relação ao resto do mundo, né, diferenciado, e nós, sem dúvida nenhuma, vamos ser acionados para que a gente possa exportar também mais.
Marcelo, e no mercado interno, né? A gente vê aí que no começo do ano a gente teve uma queda nos preços, agora em fevereiro parece que deu uma recuperada. Os preços eles devem se manter sustentados? Como é que está a oferta de animais para abate? Como é que está o cenário do mercado interno aqui para a gente da suinocultura?
Olha, o mercado interno ele é um reflexo dessas exportações, né? À medida que esses pedidos, essas exportações aumentam, a gente tem um reflexo imediato no mercado interno. O que a gente tem visto é uma demanda gigantesca de animais para exportações, contratos sendo fechados para fornecimento, né? E a nossa expectativa é que ele se mantenha em alta, sim, né? Durante esse ano e o próximo ano também. O grande problema é que, junto a isso também, a gente tem um custo que vem aumentando muito. A questão do milho, com a concorrência aí com as indústrias de etanol no Mato Grosso, elas vêm realmente aumentando o consumo interno de milho e exportação também bastante em alta, né? A questão do farelo de soja, principalmente com esse aumento do dólar, que nós estamos vendo, também aumenta os custos. Então, é uma relação que a gente precisa sempre ficar muito atento, né? Milho e farelo de soja, hoje, você tem aí mais de 70% aí do custo da produção de suínos. Então, é importante ficar vendo o mercado futuro, fazendo algum estoque, aquilo que é possível, porque realmente esses dois ingredientes tão importantes vão ter um aumento, e a nossa expectativa é que o milho agora, com a entrada da safrinha, ele tem uma recuada, mas, segundo as pesquisas que nós estamos acompanhando, Conab e outras mais, esse não vai ser uma queda muito grande, muito substancial, do milho principalmente. Então, é preciso ficar bastante atento, porque vai haver uma janela, essa janela vai ser pequena e é preciso entrar nela para que a gente possa ter um custo aí um pouco menor esse ano.
Certo, Marcelo. E agora, né, para finalizar, que recado você dá ao suinocultor? O que que é importante, né? Você já disse que é interessante o suinocultor ficar de olho no mercado futuro para fazer aquisição de grãos, né, como soja e milho. Mas tem alguma outra questão a respeito de produtividade, de investimentos? Qual é o caminho que o suinocultor deve trilhar?
Eu acho que é o momento, do suinocultor investir em tecnologia, em sanidade. A questão do bem-estar animal está aí no mundo inteiro. A gente está vivendo um processo bastante interessante dentro do país. Então, investir em bem-estar animal e olhar bastante.
Alô, Marcelo? Bom, nós perdemos a conexão com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, mas ele comentou com a gente aqui durante a entrevista a respeito de um relatório do Rabobank sobre as perspectivas globais a respeito da peste suína africana. Segundo o
Alô?
Marcelo. Oi, Marcelo?
Oi,
Oi,
oi, oi. Pois não?
retomamos a conexão
Caiu a linha,
aqui.
né?
Certo, Marcelo. Você estava comentando a respeito da importância do suinocultor manter a sanidade, porque o estado sanitário que a gente tem da suinocultura brasileira é, com certeza, um trunfo aí no mercado internacional, correto?
Exato. E ficar observando, além dessa sanidade, né, investir em tecnologia, em bem-estar animal, e ficar observando as janelas que vão aparecer agora com a safrinha do milho. É importante, guardar um pouco de recurso e tentar obter o maior, quantidade de insumos, nessa janela que vai existir, para que a gente possa manter aí esses custos aí dentro do razoável, né? Porque eles vêm aumentando aí numa escala bastante preocupante e nós precisamos estar atentos a isso para que não haja nenhum tipo de surpresa desagradável no final do ano.
Certo, Marcelo, eu agradeço a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tenha uma ótima tarde.
Obrigado, um grande abraço a todos.
Estivemos, portanto, aqui com o Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, comentando um pouco a respeito do relatório do Rabobank, agora do final do mês de fevereiro, sobre uma perspectiva global sobre a peste suína africana. Segundo o relatório, a peste suína africana vai continuar sendo a questão principal do mercado global de proteína animal. E segundo esse relatório, a China deve continuar tendo nesse primeiro semestre um declínio na produção de suínos, mas no segundo semestre deve haver um movimento de recuperação. Segundo Marcelo, esse movimento de recuperação só deve ter reflexos no final de 2021. Portanto, então, ainda tem uma janela, né, muito grande, uma oportunidade de exportação para a China. Ainda que tenha esse acordo comercial com os Estados Unidos, por causa de toda essa crise sanitária, a China ainda tem uma necessidade, uma demanda muito grande por proteína animal, segundo Marcelo. A respeito do coronavírus, segundo ele, realmente, de acordo com o relatório, a partir do segundo trimestre, as exportações devam ganhar mais tração para a China, com a questão logística sendo melhorada. A respeito do mercado interno, segundo ele, por causa que ainda existe essa demanda por exportação, os preços ainda continuam sustentados aqui no Brasil, já que a oferta dos animais aqui no país está menor. A respeito dos custos de produção, o Marcelo disse que ainda é um grande desafio, porque o milho e a soja, por causa do dólar elevado, estão saindo muito caro para o suinocultor. Então, segundo ele, as dicas que ele dá para o produtor de suínos é ficar de olho no mercado futuro e prestar atenção principalmente na janela da safrinha do milho para poder fazer melhores negócios, investir em sanidade, já que o Brasil tem o privilégio de ter um status sanitário muito respeitado na suinocultura no mercado internacional. E também investir em tecnologia para aumentar a produtividade. Eu sou Letícia Guimarães, fico por aqui, mas daqui a pouco tem mais boletim para você aqui no Notícias Agrícolas.